apresentar Central Manhã.
Mas vamos a Brasília. Agora com o repórter Nildo Costa, também tirou umas férias, um período aí para descansar, repor as energias, né, Nildo Costa?
O Nildo Costa, você foi tomar banho lá na lagoa aí de Brasília, foi?
Não, ele estava resfriado, não podia, porque Brasília está muito frio agora, né?
Bom dia, meu irmão.
Nildo Costa, bom dia.
Bom dia, companheiros, bom dia. Carlos Roger, bom dia, Alberto Fernandes, e que acompanha o Central Manhã. Exatamente, não tem descanso, meu irmão. Infelizmente, somos obrigados aqui com esse frio de Brasília. Esse período aqui é terrível, né? E a gente ainda, apesar dos 15 anos aqui, ainda sofremos ainda.
Pois
ainda
é.
Sofremos.
Mas
é incrível.
O ar-condicionado de Jesus aí é de graça, né? Aqui a gente tem que pagar a conta.
É de graça.
Né, pra Equatoria.
Exatamente.
Olha, Nildo, o assunto que tem que dar uma repercussão hoje no Brasil inteiro... não sei qual é a tua pauta, mas eu queria também te provocar a respeito desse assunto, né? Aí se deve, se possível, trazer o Adilson também, os dois. Logo. Pronto, olha aí, todo mundo na tela. Ficou bonita a tela.
Bom dia, Adilson Souza, seja bem-vindo também.
O Donald Trump, ele defendeu publicamente nas suas redes sociais o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu vou colocar logo aqui, entre aspas, traduzidos em português, né? Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro.
Sociais nesta
de sua família,
defender o ex-presidente
de seus,
Jair Bolsonaro.
Tem um áudio aqui atrapalhando. Estarei assistindo a caça às bruxas a Jair Bolsonaro, de sua família e de milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz, escreveu Trump.
Larga Bolsonaro de mão,
o
né?
Trump botou foi...
Botou quente.
Botou foi quente. Foi. Só não tá no país dele, né? Nildo Costa, vou começar por você. Qual a repercussão disso aí em Brasília? Como é que isso caiu aí na essa publicação do presidente americano, caiu aí em Brasília, no mundo político?
Roberto Fernandes, quando eu penso que eu vou ficar em paz, que vamos ver, vou tentar ver que essa polarização, essa polêmica, que você sabe já muito bem, já falei várias vezes minha posição sobre isso, entendeu? Gostaria de estar vindo aqui e noticiar sobre os projetos que serão votados aqui na Câmara dos Deputados daqui a pouco.
Aqueles que mudam a vida das pessoas, entrou um rubrax aí, vamos tirar o rubrax, isso. Parece que teve um probleminha aí no... voltou, Nildo, voltou.
Pois não, Nildo, volta. Muito bem. Então, repetindo aqui. Eu gostaria de vir aqui e noticiar o que vai ser votado ali, atrás de mim, você confere, é o plenário Ulisses Guimarães. Ali que decide vida de brasileiros e brasileiras, trabalhadores. Vamos discutir a questão econômica do Brasil. Vamos discutir como é que está a economia. Como baixar o preço dos combustíveis, como baixar o preço dos alimentos. Vamos discutir coisas que melhora ou piora, ou de qualquer forma que o brasileiro precisa ser informado. Aí quando eu penso que vamos para isso agora, aí vem Donald Trump dar uma opinião dele aí, e aí vem o jogo de novo. A direita comemorando, porque Trump botou quente, papapá. A esquerda, aqui tem soberania, aqui tem lei, aqui tem... E tal. E aí vem, o que dá hoje aqui é de Lindbergh Farias, é de Gleisi Hoffmann, é do presidente Lula. Ia trazer uma fala do Lula, só que ontem eles se atrapalharam todos lá, que mandaram pra gente lá do BRICS, né, a entrevista coletiva do presidente. Eles dispararam aqui para nós, jornalistas, só que colocaram, em vez de colocar a voz do presidente, a fala do presidente original, para que pudéssemos publicar, eles colocaram do intérprete, em inglês. Aí não tem como, né, velho?
Aí é demais, hein?
Ah, não, Júlio Costa. Essa não era pra hoje, né?
Quer dizer, não. Aí não, né?
Traduziram a fala do Lula pra vocês, pra o jornalista.
Exatamente. Aí tu vê se pode um negócio desse, né? Aí, poxa, aí não dá. Então, pra você ver, que ficou todo mundo maluco com essa fala de Trump. Aí fica nessa esquerda de um lado, direita de outro, e nós se esquecendo daquilo que interessa ao brasileiro. Nós precisamos discutir como baixar o preço das coisas. Aí tem de gente comemorando que tá melhor onde? Vá no mercado e vê se está melhor. A combustível teve aumento, aí o presidente vai lá na Petrobras e olha, tem que fiscalizar quem está aumentando. Eu não sei quem está aumentando, eu só sei que aumentaram e precisamos discutir como é que baixa. É isso que o brasileiro precisa saber, viu, Humberto Fernandes? Isso, sinceramente, é mais uma daquelas para desviar a atenção aqui no Brasil, que já está cheio. E ainda vem Trump. Nós precisamos, essa semana, ficar aqui o que o Congresso vai fazer. Entendeu? O que o Congresso vai fazer aqui? Qual é a posição do Congresso sobre o IOF, que foi paralisado lá no Supremo Tribunal Federal? O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ele barrou aquele decreto do presidente Lula de aumentar a alíquota do IOF, mas barrou também a decisão do Congresso Nacional de paralisar, de caçar, né, esse decreto, né, de revogar o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, nos dois poderes, nenhum ainda faz nada. Sabe aqueles dois vizinhos que estão brigando e o outro entra lá? Os dois ficam aí, como ficar quietos? E aí chamam os dois para conversar. É isso que o ministro Alexandre de Moraes quer. E nós temos que acompanhar é isso nesta semana, porque isso sim reflete na vida das pessoas, que é o IOF. Tem muita gente dizendo que não, quem paga IOF é rico e não sei o quê. Mas o rico não paga sozinho. O rico, quem produz, é rico. Quem fabrica, é rico. Quem planta aí no soja, é rico. E eles serão taxados, e essas taxas, esses impostos, eles repassam para você, consumidor, que compra lá na ponta.
Pois é. Vamos ouvir, vamos ouvir antes do Adilson, antes de passar para o Adilson, o Lula, em português.
It's thank you very much. Well, I honestly don't even think I should comment. Because I don't think it's a...
Eles não passaram para a imprensa, nem para a imprensa eles passam. Traduzindo,
eu falei para vocês, né?
Não, Enildo Costa,
eu falei para vocês
aqui a mesma a coisa mesma que fizeram coisa contigo aí.
Vocês aí, não vale. Essa aí não é demais, vale.
Não, isso aqui dispara para nós.
E o Adilson, o que, que diz aí para a gente?
Adilson Souza. Eu queria também saber como é que está essa repercussão aí em Brasília desses eventos que aconteceram e também sobre essa fala do presidente, essa publicação aí do presidente Donald Trump.
Pois é, bom dia a todos. Olha, Alberto, realmente uma novela, né? Muitas vezes quando chega esse tipo de repercussão, o Congresso fica dividido, cada um para o seu lado. E a gente sabe que continua a turma de quanto pior, melhor. Lembrando que a fala do Trump, ele diz o seguinte, né? Você repetiu aí, que ele, esse tratamento dado ao Bolsonaro, ele não concorda. Ele disse que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma, né? Mas é uma informação que ele se refere a todo o processo de inelegibilidade. O Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Por ter feito, né, aquele uso da máquina pública de televisão para falar com os embaixadores e falar das zonas eletrônicas, dizendo que não tinha nenhum, que não eram seguras e que estava correndo um risco, né? Isso antes da eleição, dele não ser reeleito. E esse foi o caso dele ter sido condenado a 8 anos de inelegibilidade. Na última julgamento, já com a frente do ministro Alexandre de Moraes, que ele foi ouvido, ele negou, ele disse que as urnas são seguras, que tudo está perfeitamente, que é muito bem aceitável as eleições no Brasil. Então aí, um contraditório. E o Trump, ele não sabe dessas histórias, porque ele não leu nenhum processo, eu acho. Porque muita gente está confiante dessa decisão do Trump quando ele diz que o Bolsonaro está sendo injustamente caçado, né? Ele falou até que está tendo um processo de caça às bruxas e ele vai acompanhar de perto. Lembrando que, como o Nildo falou, nós somos soberanos no país do Brasil, e o próprio presidente Lula disse que não aceitará a interferência de ninguém, porque nós temos aqui uma soberania. E lembrando que quando falamos de soberania, temos três poderes, o judiciário, legislativo e também o executivo. O judiciário, ele sempre entra em ação, é o que nós estamos vendo esses últimos anos, ele fazendo a decisão, tomando decisões de atos inconstitucionais. É para isso que serve o judiciário do país. Não é para interferir.
São aí do Adilson Souza. Só trazendo rapidamente aqui a participação dos nossos telespectadores para não deixar de fazer. O Flávio Duranz, ele disse, o Nildo, como sempre, com boas colocações. A Maria Lopes, enquanto Lula e seus aliados estiverem perseguindo o Bolsonaro, o Brasil não cresce. Larguem o Bolsonaro de mão e procure cuidar do Brasil. É a fala aqui da Maria Lopes. O povo fica se importando com fala de presidente dos Estados Unidos. É verdade, né?
É mais ou menos o que o Adilson falou, né?
O Nildo Costa. Só para concluir, Humberto, a gente rapidamente só reforça aqui, onde o presidente Lula recebeu esse áudio foi a Globo, com toda a tradução. A gente não recebeu, não. A Globo recebeu, e uma das falas do Lula foi o seguinte: não aceitamos a interferência de quem quer que seja, pelo fato do Brasil ter todas as suas leis e essa soberania. E só uma outra informação com relação ao IOF que o Nildo falou: os ricos pagam 3% mesmo, viu, Nildo? Pagam 3% de imposto, diferente da população, do gari, dos trabalhadores, dos as diaristas, trabalham, pagam 17%. E outros pagam até muito mais, porque tem muitos impostos. O que o IOF está querendo é que os ricos, super ricos, milionários, paguem 10%, e que isso vai ajudar. E se não pagar, vai ter que cortar da Bolsa Família, vai ter que cortar do gás, vai ter que cortar de vários programas sociais que o governo está executando. E cortar da educação e da saúde não é o que o governo pretende. Mas se os congressistas, que são os maiores milionários, que estão lá sem nenhum tipo de corte, eles vão querer mesmo é que o IOF não passe. Mas como o judiciário já decidiu que é inconstitucional, a briga agora vai continuar. Vamos ver o que vai acontecer. Tem uma reunião marcada, com mais uma reunião com o Congresso, com o Executivo. O Planalto convidou o presidente Hugo Mota, convidou mais uma vez para conversar, e onde teve aí essa repercussão muito forte nas big techs, na internet, e está havendo ainda essa negativa. Mas a expectativa é que o presidente Lula tente conversar mais uma vez, justamente com o Hugo Mota, e consiga o Congresso entender que a população, como o Nildo falou, a população é que é necessária receber essas boas informações, e não essas pequenas discussões que ficam valorizando apenas os ricos, super ricos, e os pobres deixando sempre para trás. Essa é a nossa participação de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Nildo, tem mais alguma informação que você está na pauta aí também para trazer?
Não, Humberto, é o seguinte: nós estamos aqui acompanhando a questão das emendas parlamentares, né, que vem bomba mais ainda nessas emendas parlamentares, uma outra novela, questão que não se resolve, né? Dois deputados maranhenses, né, o deputado Josemar do Maranhãozinho, do PL, e também o Gil Demar, né, o pastor Gil, né, eles estão enrolados, né? O Supremo Tribunal Federal deu andamento lá naquele processo, entrando na fase agora em agosto, será aí ouvido as testemunhas, né, e já vai para julgamento. Estão se complicando aí os dois deputados maranhenses. A gente lamenta, né, o pastor Gil, que é do PL, e também o Josimar do Maranhãozinho, né. Tem outros aí, tem deputados do Sergipe, e agora, rapaz, para surpresa de todos, aquele que manda orações para todos nós, eu gosto até de ouvir suas orações, né, o Muriel, lá de São Paulo, né, também está enrolado com essas questões de emendas parlamentares, e ao envolvidos aí de diz que é suspeito de enviar emendas para um condomínio de luxo onde ele mora, em São Paulo. Assim fica fácil, né? Então, muitas coisas que a gente vai ter que acompanhar, claro, como sempre, né? Congresso Nacional e Executivo. A questão aqui, só para complementar rapidamente, eu acho que só arrecadar não resolve. O negócio é que você pode ganhar 100 mil, 10 mil, 10 milhões de reais por mês. Se você não tiver um planejamento, controle nos seus gastos, não tem dinheiro que chegue. Então, se quiser cortar, não é obrigado cortar de Bolsa Família, de educação, de saúde, não é obrigado. Basta você cortar as regalias, que são muito caras. Os
privilégios.
Comitivas, os privilégios. Aí sim, esses podem ser cortados. Tá certo? Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Nildo Costa. Até amanhã, Dias. Até amanhã a todos vocês. O nosso programa está encerrando. Eu queria só fazer aqui uma pequena observação. Né? Não é nem observação, só deixar aqui uma pontuação. Eu acho que é um momento importante que o Brasil está vivendo. Congresso Nacional, Poder Executivo, Poder Judiciário, todo mundo sentar para fazer um debate um pouco mais sério e um pouco mais aprofundado a respeito dos investimentos estratégicos no Brasil. O que nós temos é aqui um Congresso Nacional, são 513 deputados, agora aumentando para 531 deputados federais, aí vem os deputados estaduais, vem os vereadores, se repetindo isso em mais de 5 mil municípios do nosso país, todo mundo querendo ser executivo. E quando você deixa de pensar o Brasil estrategicamente, né, com os grandes investimentos, aqueles que podem estruturar, por exemplo, investimos mais em ferrovias, investirmos em hidrovias, investirmos na infraestrutura do nosso país, nós temos aqueles investimentos que é um volume bastante significativo, as emendas chegaram a mais passar de 50 bilhões de reais, o que daria para fazer grandes investimentos estratégicos no Brasil, vão ser pulverizados e usados como moeda de troca durante o período eleitoral. Eu acho que é a hora de se aprofundar nesse debate para dizer assim, olha, quem deve ter um planejamento estratégico, apresentar um planejamento estratégico para o desenvolvimento do nosso país? É o Executivo? É o Judiciário? É o Congresso Nacional? Quem é que faz esse papel? Eu acho que nós temos a divisão bem clara dos três poderes. Executivo, para executar o orçamento, para saber onde é que devem ser feitos os investimentos. Os nossos parlamentares, o Congresso Nacional, para definir as leis, para apresentar as leis, para legislar, e o Judiciário apenas para fazê-las cumprir, né, que elas sejam realmente cumpridas. Eu acho que se cada um se portar no seu quadrado, no seu lugar, nós tenhamos mais condições, porque o nosso sistema é muito bem feito, muito bem elaborado. A divisão de poderes é muito bem estabelecida. Basta todo mundo trabalhar harmonicamente entre si, pelo bem da nossa nação, e acabar mais esses privilégios para poucos e distribuir um pouco desse bolo que nós temos, que não é pequeno, para aqueles que mais precisam. Com essa nós vamos embora e amanhã a gente volta, né, Carlos? Obrigado, então, pela sua participação aqui conosco, apresentando o Central Manhã.
Eu que agradeço a oportunidade, a gente volta amanhã, já talvez eu novamente como repórter, o Jobe Pereira de volta, e agradeço a todos e um ótimo dia.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Gente, eu tô em busca de novos seguidores, mas dessa vez é para me seguir numa missão diferente. Estou buscando seguidores para salvarem vidas.
O trabalho da Central de Transplantes do Governo do Maranhão já salvou a vida de muitas pessoas através da doação de órgãos.
Mas ainda tem muita gente na fila esperando. E uma delas pode ser de sua própria família. Bora doar vida? Declare-se para sua família e seja um doador. A vida continua.